Já foi ver a sua página com todas as deduções no Portal das Finanças?
O depósito especial AB do Ativo Bank tem muitas vantagens. Uma TANB de 3,5% com mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em 6 meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo. TANB 3,50%. TANL 2,52%. Mínimo de constituição por depósito 500 euros. Máximo de constituição por depósito sem limite. Prazo 180 dias, não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativobanco.pt.
Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado, no lugar do pendura, e juntos vamos conversando, na medida do possível, sobre como podemos ter mais dinheiro ao fim de cada mês ou ao fim de cada ano. Isto utilizando, gerindo bem o nosso dinheiro com inteligência. Às vezes não é preciso ser aumentado no nosso salário para termos mais dinheiro disponível. Basta fazermos escolhas sensatas, equilibradas, inteligentes, racionais. Muito bem. Então, uma das formas de nós termos mais dinheiro todos os anos é por nós termos literacia fiscal. Basicamente, traduzindo isto para português de pessoas comuns, é pagar o mínimo de impostos possível dentro da lei. Aquilo que as empresas costumam chamar planeamento fiscal. Quando nós percebemos como é que funciona, nós vamos buscar todas as isenções possíveis, todas as deduções possíveis, para recebermos o máximo possível ou pagarmos o mínimo possível. E às vezes nós temos a tendência de pensar, bom, só as grandes empresas com grandes advogados é que sabem fazer isso. Não. É verdade que eles conhecem cada virgulazinha do código do IRS, do código do IRC, do código do IVA, etc, etc, etc. Mas se nós percebermos o básico dos básicos, pelo menos não cometemos as neiras que são absolutamente dispensáveis, que nós às vezes até costumamos chamar de erros de principiante. Portanto, eu não quero que você cometa erros de principiante quando entrega o seu IRS. Portanto, ao longo de episódios anteriores, e até se for apanhar os episódios dos anos anteriores, este podcast já tem 3 anos, ok? Já tem mais de 3 anos. O que quer dizer que se andar para trás, se der para pôr aí pelas datas, e ouvir sempre os episódios de fevereiro, março e abril, vai encontrar lá muita informação sumarenta sobre como lidar com os seus impostos. Agora, deem-me um bocadinho, porque eu estou a passar aqui num sítio muito estreito, porque há aqui um carro que se lembrou de estacionar em segunda fila, e, portanto, vou ter de passar aqui muito devagarinho, porque eu não ganho para andar a pagar pinturas novas. Muito bem, já passou. Ora, estava eu a dizer-vos que se andarem sempre para trás e ouvirem esses episódios, é verdade que de vez em quando há alterações no IRS, mas o sumo está lá todo. Portanto, a teoria está lá toda. Se perceber aquilo, percebe tudo. Agora, em episódios já deste ano, já lhe expliquei os vários passos que devia ter feito, nomeadamente validar as faturas do E-Fatura, atualizar o seu agregado familiar. Portanto, já fez isso tudo, espero eu. Se não fez, tem agora, entre 15 de março e 30, o último dia de março, não sei se é 30, se é 31, acho que é 31, para reclamar de alguma dessas faturas super importantes e que sejam realmente muito elevadas e que pertencem às despesas gerais familiares ou então àquela categoria da dedução por exigência de fatura. Aquelas faturas das oficinas, cabeleireiros, hotéis, restaurantes, etc, 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 etc. Portanto, se tiver uma dessas faturas muito, muito altas, que realmente justifica o trabalho, tem ainda estes 15 dias para fazer isso. Vou partir do princípio que já fez isso tudo, não há problema, está tudo ok, vamos em frente. Desde o dia 15 de março, que tem disponível no seu E-Fatura, E também no seu portal das finanças, vai ao motor de busca lá em cima e escreve deduções. E vai aparecer-lhe um resultado, clica nesse resultado e então aí nessa página vai encontrar todas, mas todas, não apenas as do E-Fatura, ou seja, as do E-Fatura são apenas a última linha dessas deduções todas que aí vai ter. E já são os valores finais, que no E-Fatura não eram finais, porquê? Porque havia ainda despesas de educação, por exemplo, propinas ou outras, que as universidades, politécnicos, enfim, outras escolas e instituições ainda não tinham enviado para o E-Fatura, porque têm um prazo mais alargado para o fazer. Despesas de saúde que os hospitais só enviaram depois em janeiro ou fevereiro e que só agora já lá estão disponíveis. Alguns dados de seguradoras que só enviaram agora. Alguns dados dos bancos que também só enviaram agora, nomeadamente em relação aos juros. E, portanto, agora sim, se lá for neste momento, já vai ter os dados finais, finalíssimos, de todo o dinheiro que vai conseguir descontar ao imposto que tem de pagar ao Estado relativamente a 2023. É muito importante que faça isto para verificar se todas as grandes faturas que teve, não lhe vou pedir para verificar 1000 faturas uma a uma outra vez. Não, já fez isso em parte até 26 de fevereiro, agora é ver se lá estão aquelas que faltavam. Calma. Ora, foi um carro que se aproximou aqui atrás e que, pronto, fez este barulho. Estava então eu a dizer-lhe que deve verificar se as grandes faturas que realmente são relevantes para descontar o máximo ao imposto, se de facto estão lá. Vai ver na educação, na saúde, nos juros do banco, para ver se lá estão, e, portanto, nas várias categorias de lares, se tiver algum familiar no lar e que seja você a pagar, ou a própria pessoa que está no lar, como é evidente, não é? E que ela própria vê isso, ou algum familiar, um filho ou um neto, ou um marido ou mulher que veja isso também. É muito importante que a pessoa na família que trata disto, se não forem os dois, veja com o NIF e password de cada um dos elementos do agregado familiar, veja se está tudo bem. Portanto, as despesas de educação, por exemplo, a escola que eu estou a pagar do meu filho, obviamente não está no meu E-Fatura nem no meu portal das finanças, está com o NIF dele. Portanto, eu tenho de entrar com o NIF da criança, neste caso, tenho de pôr a password e tenho de ver se realmente todas as mensalidades da escola, neste caso, se estão lá para depois deduzir. Aqui eu já consigo somar todas as deduções por categorias de todos os elementos do agregado familiar para saber se vou conseguir atingir o máximo possível em cada uma das categorias. Enfim, também não posso fazer despesas retroativamente. Nem é do meu interesse fazer despesas só para ter uma dedução maior, porque a despesa é sempre maior do que a dedução, não é? Mas pronto, é só para ter uma ideia de quanto vai descontar ao valor que ambos retiveram na fonte, no caso de um casal, para depois perceber se vai ter reembolso ou se dificilmente vai ter reembolso ou se vai ser muito maior do que no ano passado ou muito menor do que no ano passado. Portanto, neste episódio do podcast desta semana, quero dizer-lhe para ir ver essa página, garantir que está lá tudo o que devia estar, caso falte alguma coisa importante e tenha essa fatura digitalmente ou em papel, guarde-a durante 4 anos e depois, a partir do dia 1 de abril, quando entregar o seu IRS, quando aparecer lá o valor que está nesta página pré-preenchido, vai apagar essa linha e substituir pelo valor correto. Imagino que lhe falta uma fatura de saúde de 500 euros. É um exemplo hipotético, ok? Então, tem lá 1000 euros, mas faltam 500. Então, quando chama os dados no modelo 3, vai aparecer lá 1000 euros. Como está errado, vai apagar os 1000 euros e substitui por 1500 euros. E tem de guardar a fatura dos 500 euros durante 4 anos para o caso de ser chamado para uma inspeção. É assim que funciona e é assim que nós defendemos os nossos interesses financeiros. Que é assim, porque é que eu vou pagar impostos a mais do que aqueles que deveria se eu tive uma despesa e ela não foi contemplada por erro de alguém. Pode ser da empresa, pode ser das finanças, enfim, pode ser de outra situação qualquer. Pode ser até um bug. Portanto, nós é que temos de confirmar que está tudo bem. E o Estado, atenção, confia nos contribuintes. Se eu puser lá 2 mil, eles vão assumir como certo. O Estado confia nos contribuintes. O que pode acontecer é eu ser chamado para uma inspeção, porque aquilo depois não vai lá bater certo com os dados que eles têm. Mas se eu puser lá 2 mil, eles vão fazer as contas ao meu IRS com os 2 mil. Agora, sujeito-me é, obviamente, a ser acusado de crime fiscal por estar com falsas declarações, e não só vou ter de corrigir, como vou ter de pagar uma multa e, eventualmente, se houver dolo, isto é, se for propositado e eles provarem que foi propositado, aí há outras consequências. Portanto, nunca, nunca, nunca fuja aos seus impostos, nunca invente na declaração do IRS, mas faça tudo para pagar aquilo que deve pagar de acordo com a lei. É essa a minha luta ao longo de todos estes anos. Não paga nem mais um... Paga tudo o que deve pagar, mas nem mais um cêntimo, sobretudo se for por inércia ou preguiça ou ignorância da nossa parte. Isso é que não. Portanto, vai a esta página, vai verificar tudo, não vai conseguir alterar nada agora nestes 15 dias, só a partir do dia 1 de abril. Chegando ao dia 1 de abril, e atenção a que há muitas pessoas que entregam ainda antes do dia 1 de abril, ou logo nos primeiros dias, e eu já tenho um outro podcast, aquele a meio da semana, à quarta-feira, justamente com uma pergunta vossa, de alguém de vocês que fez essa pergunta, e eu respondi porque é que não devemos entregar logo nos primeiros dias. É para sua proteção, não é por nenhuma outra razão. Depois vai ter de avaliar muito bem se aceita o IRS automático, se tiver direito a ele, ou se recusa. Eu diria que o IRS automático é mesmo só para aquelas pessoas em que o IRS é tão simples, tão simples, tão simples, que de facto não vale a pena ter de trabalho. Ou seja, só tive estes salários, só tive estas pensões e só tive estas despesas de saúde, educação e esta outra e esta outra, e estão cá todas. Ok. Entrego em conjunto ou entrego em separado. Aparecem lá as duas opções. Escolhe aquela que é melhor para a sua família, entrega e já está. É simples, é rápido, é maravilhoso. As pessoas não têm de estar a pensar muito, nem queimar pestanas, nem fazer continhas com o telemóvel ou com uma calculadora. Aproveite. Se a sua situação for um bocadinho mais complicada, cuidado. Cuidado porquê? Porque o IRS automático está feito para simplificar a vida do cidadão, mas não quer dizer que esteja a contemplar tudo aquilo a que tem direito. Há muitas, muitas situações em que quem aceita o IRS automático é prejudicado porque não inclui muitas outras situações que devia simular antes de entregar. Por exemplo, devo englobar ou não devo englobar outras fontes de rendimento? Quero incluir o meu PPR ou não quero incluir o meu PPR? Tenho alguma incapacidade, um atestado de incapacidade multiuso de 60% ou mais, ou alguém da minha família? Será que está registado nas finanças e está no modelo 3, se for o IRS automático? Não está. E, portanto, pode estar só com essa cruzinha que não pôs, pode estar a perder centenas de euros de reembolso ou de deduções. Isto não é brincadeira, sobretudo para alguém que tem muitas despesas de saúde e para quem cada cêntimo faz uma diferença. Portanto, isso altera também, caso tenha pessoas com incapacidade na sua família, filhos, marido, esposa ou próprio. Atenção que há aquilo que eu chamo a linha mágica, que é, há circunstâncias em que pode retirar o dinheiro que está numa determinada linha, o dinheiro, isto é, a dedução que aparece na linha de saúde e educação, e pode colocar numa outra linha, especificamente para pessoas com incapacidade, em que pode ir buscar novamente também centenas de euros ou até milhares de euros, simplesmente por trocar essas duas linhas. Portanto, como está a ver, há aqui várias coisas que deve levar em conta quando entrega, simula e entrega o seu IRS, porque uma cruzinha aqui, uma cruzinha além, faz uma enorme diferença. O IRS automático é bom para simplificar, não é bom para recebermos o nosso dinheiro. Porquê? Porque para o Estado, quanto mais receber, melhor. Como é óbvio, quanto menos tiver de devolver aos cidadãos, melhor. Aumenta a rentabilidade do Estado, não é? Diminui o déficit, ou o Estado dá mais lucro. E, portanto, temos de ser nós, cidadãos, nós, consumidores, a conhecer os nossos direitos, a conhecer como é que funciona o IRS, para fazermos as melhores escolhas para nós, sempre dentro da legalidade. Portanto, era esta a dica que lhe queria dar. Não se esqueça de subscrever este podcast, de acionar o sininho, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender e envie as suas dúvidas, perguntas e comentários em áudio para o número de WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Fico à espera das vossas perguntas e vou respondendo ao longo do tempo. Eu já tenho dezenas e dezenas e dezenas de perguntas vossas em fila de espera. E não vos posso garantir que responderei a todas. Mas, pelo menos, tente, porque a sua pergunta é muito importante, porque pode ser a pergunta que milhares de outras pessoas também estão a fazer, e o objetivo aqui no Contas Poupança é aumentar a literacia financeira de todos os portugueses. Muito obrigado por me ter feito companhia em mais esta boleia financeira. Boas poupanças!
O depósito especial AB do Ativo Banco tem muitas vantagens. Uma TANB de 3,5% com mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em 6 meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo. TANB 3,50%. TANL 2,52%. Mínimo de constituição por depósito 500 euros. Máximo de constituição por depósito sem limite. Prazo 180 dias, não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativobanco.pt.